Parshiot dessa semana são Parashat Tazria e Metzorá. Estas duas Parshiot tratam, basicamente, sobre três assuntos gerais. Primeiro assunto é sobre o nascimento. A Torá fala sobre os dias depois do nascimento de um menino ou de uma menina, do nível de impureza que a mãe fica, ou não, então tem os detalhes, e o korban, a oferenda que ela precisa trazer depois do nascimento, e quantos dias depois e tudo mais. Depois a Torá entra num assunto bem longo, que é sobre tzara'at. Tzara'at são manchas que apareciam na época do templo. Na pele da pessoa pode aparecer. Pode aparecer nas roupas da pessoa e pode aparecer na casa. E a Torá traz todas as regras e todos os detalhes de como que isso funciona, quando que indica um sinal que é de fato tzara'at e quando não é tzara'at. E se é tzara'at, o que precisa ser feito? No caso de ser no corpo, ele precisa ficar fora do acampamento. No caso de ser da roupa, tem que arrancar aquele pedaço. E se voltar, vai ter que queimar a roupa. A casa tem que tirar aquele pedaço. E se depois voltar, vai ter que destruir a casa, inclusive. Então tem todos os detalhes. E, além disso, no final da Parashá, Parashá do Metzorá, a Torá fala também sobre os vários tipos de impurezas, assim traduzido, né, tum'ah, que existem corporais por corrimentos, seja para os homens e seja para as mulheres, e a Torá dá todos os detalhes, quanto tempo precisa para ir no mikve, e como que funciona tudo, que é a base e o fundamento das leis de pureza familiar. Curioso sobre tzara'at, essa mancha, que aparecia por conta de alguns tipos de pecados que fazem a pessoa ter tzara'at. E a pessoa sai fora do acampamento para ele meditar e fazer tshuva. Mas é interessante que essa tzara'at era uma mancha na pele, branca, e doía. A pessoa sentia dor. Era uma dor intensa. Isso nós vemos, inclusive, numa passagem que acontece mais pra frente, onde a Miriam, irmã de Moshe, fica com tzara'at. E o Moshe reza para Deus, pedindo para Deus curar a sua irmã. E quando o Moshe reza, está escrito lá que o Moshe gritou para Deus. Pergunta aos Nain na Torá por que gritou. Não precisa gritar, você pode rezar abaixo. Existe uma lei, que quando a pessoa reza, ele deve ouvir a sua voz. Fala baixinho, você se ouve. Só precisa se ouvir. Uma vez que a Miriam estava com tzara'at, e ela estava então gritando de dor, o Moshe não conseguia ouvir a sua prece se ele não gritasse. No final da Parashá, a segunda Parashá, diz a Torá, "Vehizartem et bnei Israel mitum atam." Vocês vão advertir e vão separar, como diz o Rashi, Beizartem em Israel aprichá, vocês vão separar as pessoas, Bnei Israel, mitumatam, das suas impurezas, veloyamutu betumatam, eles não morrerão com a sua impureza, betameam et mishkani asher betoham, impurificando o meu mishkan que fica no meio deles. O que significa esse versículo? Uma forma simples, esse versículo significa que deve-se tomar cuidado com esses diversos níveis de impureza, porque uma das principais consequências a pessoa estar tamé é não poder entrar no templo sagrado. Então, para as pessoas tomarem cuidado, não profanarem o templo, entrando quando a pessoa está impura, porque Deus nos livre, isso me leva à pena de morte celestial. Então, por isso, o pastor fala que vocês não morrerão impuros respeitando essas regras. O livro Yismach Yehudah traz uma explicação muito interessante do Rav Yosef Nehemia Kornitzer, que era bisneto do Hatam Sofer. Ele foi rabino de Cracóvia, na Polônia, no início do século XX. Às vezes, nós admoestamos, alertamos, damos uma bronca, um discurso, seja para os nossos filhos, seja para os nossos alunos. O rabino fala uma prédica na sinagoga, ou onde for que seja. E a pergunta que fica sempre é: será que tudo aquilo que nós falamos realmente ajuda? Será que os discursos fazem algum efeito? Dar um sermão para os nossos filhos, será que realmente ajuda? Diz o Rav Kornitzer, nós precisamos ter em mente que pode não ajudar agora, mas em algum momento, que não precisa ser amanhã, não precisa ser semana que vem, não precisa ser depois de um mês, nem depois de um ano, pode ser anos depois. Em algum momento, aquilo que foi dito vai acabar influenciando, vai acabar chegando. A lição uma hora chega. Hoje, é fácil até de entender esse conceito, por um conceito moderno. Você tem nuvem. Onde estão os dados? Os dados estão na nuvem. Quando você precisar acessar, eles estão lá. Eles não estão junto de você. Eles não estão no teu bolso, eles não estão no teu computador. Eles estão em algum lugar. Vai chegar um momento que, se você precisar acessar, você tem acesso. A mesma coisa acontece com o mussar, o sermão, aquela bronca, a chamada de atenção que nós damos nos nossos filhos. Pode ser que não está com ele, pode ser que não está nele, mas está na nuvem, está próximo dele. Em algum dado momento, ele vai ter acesso. Em algum dado momento, aquilo vai chegar e vai penetrar. Ele até explica o versículo que diz a Torá, no Shema, nós falamos todos os dias, que estas palavras que estou ordenando hoje estarão sobre o teu coração. Al levavecha. Como você coloca as palavras sobre o coração? Não deveria colocar as palavras dentro do coração? Não. Nem sempre o coração está aberto a receber as palavras que você está colocando. Então você deposita as palavras sobre o coração, do lado de fora. Vai ter um momento que ele vai acabar penetrando no coração. Nós nunca temos ideia quando é esse momento, mas se a pessoa tem a informação, se a pessoa tem aquelas palavras da Torá sobre o coração dela, quando o coração se abrir, essas palavras vão penetrar. E é isso que está dizendo o versículo aqui, Veloyamutu betumotam. Eles não vão morrer na sua impureza. Quer dizer, você fala algo para alguém, pode parecer que não penetrou, não fez efeito, não assimilou a ideia. Não se preocupe, pode ser que não agora. Mas essas pessoas não morrerão por conta da sua impureza. Essa pessoa não vai acabar partindo do mundo impura. Por quê? Porque em algum dado momento, aquela palavra vai trazer o efeito e fazer com que aquela pessoa retorne ao nosso Pai que está no céu. Para ilustrar uma historinha. Um sujeito em Israel tem um parente distante que nasceu e foi criado numa cidade da Pensilvânia. O pai desse parente, quer dizer, desse americano, era um rabino, era um shohet. Ele se esforçou ao máximo para educar os seus filhos. Educou o seu filho para o caminho correto, caminho da Torá. Mandou ele até para uma yeshivá. O menino não aguentou na yeshivá mais do que 2 semanas. Ele odiou a yeshivá, abandonou a yeshivá e, no fim das contas, acabou abandonando todo o Yiddishkeit, todo o judaísmo. Ele nunca se casou. Não tem filhos. Um homem sozinho no mundo. Quando ele tinha os seus próximos 70 anos, alguma coisa inspirou ele. Ele decidiu que ele quer viajar para Israel e ir ao Kotel HaMaravi. Quer rezar no Kotel. Ele pegou os seus tefilim, que ele tinha colocado na época do seu bar mitzvah, e que desde então, desde que ele saiu da yeshivá, nunca mais olhou para o tefilim. Ele resolveu que ele vai levar o tefilim do bar mitzvah dele para colocar no Kotel. Ele se juntou a um grupo de judeus, lá da federação, de algum lugar, que estavam viajando para Israel. Ele foi junto. Esse primo israelense descobre que o primo americano está viajando para Israel. Ele entrou em contato e ofereceu para levá-lo conhecer a terra de Israel. Eles se encontraram e o israelense pergunta para o americano: você já foi ao Kotel? E o primo americano disse: não, ainda não fui ao Kotel. Disse israelense: ótimo, então nós vamos começar por lá, vamos para o Kotel agora. O americano falou: não, agora não, mais tarde. Disse israelense: qual o problema? Você não veio para cá com essa proposta? De colocar o teu tefilim no Kotel? E o primo americano disse: é, mas eu não posso ir agora. Disse o primo israelense: por que você não pode ir agora? O que te impede de ir agora? Disse o primo americano: eu não posso ir agora para o Kotel com uma cruz. O primo israelense ficou assustado: como assim? O que você está fazendo com uma cruz? E o americano disse, enquanto eles estavam passeando no bairro armênio, na Cidade Velha, ele lembrou que ele tem um amigo cristão lá nos Estados Unidos, e ele então queria comprar um presente para ele. E pensou em comprar uma cruz em Israel. E ele então perguntou lá para alguém que pelo menos achava que entendia mais se ele pode comprar uma cruz. Não se deve comprar cruz. A Avodá Zará, a idolatria, não se compra. Ele perguntou, o cara falou que tudo bem, não tem problema, você pode comprar uma cruz para dar para o teu amigo. E ele então comprou uma cruz. E a cruz está na sacola dele. E agora ele está passeando por Jerusalém com uma cruz dentro da sua bolsa. Ele falou para o parente israelense: eu não posso ir para o Kotel HaMaravi com uma cruz dentro da minha bolsa. Esse primo israelense disse: veja só, esse meu primo está tão distante de tudo. Distante de Yiddishkeit, distante do judaísmo, já há quase 60 anos. Agora, provavelmente, é a primeira vez que ele está colocando tefilim depois de uns 50 anos que ele não olha para o tefilim dele. Mas, mesmo assim, ele tem a sensibilidade e o sentimento que não dá para ir ao Kotel quando na bolsa ele está com uma cruz. Esse é um exemplo de não morrerás no seu estado de impureza. Ele está distante, ele está longe da Yahadut, do judaísmo, mas tem algo que permaneceu sobre o coração dele, que ainda está funcionando. Está na nuvem. Depois de tantos anos, para ele está evidente que, apesar de tudo que ele não faz, entrar no Kotel com uma cruz dentro da bolsa não pode ser. Essa é uma lição para todos nós. Seja um rabino, seja um mestre, seja um professor, seja um pai, seja um avô, seja um tio. Você fala, você ensina, você prega. Continue falando o que você tem a dizer. Continue transmitindo os valores da nossa Torá Sagrada para os seus parentes, seus filhos, seus netos, sobrinhos. Fala, explica, conte. E mesmo que você não vê nenhum efeito imediato, não se preocupe. Diz a Torá que eles não morrerão no seu estado de impureza. Isso certeza que em um dado momento vai acabar servindo para inspirar essa pessoa, vai acabar fazendo com que essa pessoa lembre de conceitos e faça, coloque na prática aquilo que ele aprendeu, pode ser que décadas antes.